Boa tarde a todos presentes. Daremos início agora ao julgamento do senhor Luiz da Silva, funcionário público alagoano de 35 anos acusado de assassinar o senhor Julião Tavares, enforcado e estrangulado em plena madrugada. O crime pelo qual ele está sendo acusado é de homicídio doloso. Iniciaremos então o debate com a acusação feita para o ato de Luiz da Silva.
É indubitável o caráter criminoso e sádico que permeia o ato do réu em questão. O senhor Julião era ainda jovem, herdeiro da loja Tavares e Companhia de seu pai, conhecido e influente em Maceió. Nenhuma explicação é suficiente para justificar o assassinato.
Antes de prosseguirmos, creio que seja de extrema relevância abordarmos o passado de seu Luiz, que influenciou muito em suas atitudes. O seu Luiz é neto de Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva, membro da oligarquia rural de Maceió. Contudo, com o crescimento do país nos anos 30, Luiz migrou do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Nesse aspecto, passou a trabalhar em uma repartição que fornecia o sustento minimamente necessário para a sobrevivência. Porém, não satisfazia todos os anseios de seu Luiz. Além de estar distante de sua realidade, ainda nos tempos de glória de sua família. Assim, as condições econômicas de seu Luiz, em contraste com o luxo do falecido burguês Julião Tavares, eram infinitamente menores. De certa forma, com que fazia senhor Luiz ver em Julião aquilo que ele não tinha, ou seja, visibilidade, poder e dinheiro. Desse modo, tal fato certamente motivou a fazer o que fez.
Mas será que este fato justifica o crime cometido?
Compreendo a disparidade econômica entre o réu e a vítima, porém, creio que este fato ainda não justifica o assassinato. Além disso, soube que este ato essencialmente cruel pareceu ser planejado, haja vista que existem indícios de que o senhor Luiz da Silva estava perseguindo o Julião Tavares, já premeditando um crime contra a vítima. Inclusive, o réu já havia sido visto em situações anteriores de perseguição ao senhor Julião Tavares, a verdadeira vítima do ocorrido.
Do crime já ter sido pensado, não se considera as motivações do réu, só se reforça, evidenciando a magnitude dos efeitos da disparidade do réu em comparação com Julião. Isso posto, acredito ser importante explicitar a relação do réu com o senhor Tavares. Os dois se conheceram em uma festa de arte no Instituto Histórico, quando Julião fez um discurso patriótico citando a paisagem de Alagoas e, na saída do evento, sem querer empurrou Luiz e impediu que o referido réu caísse nas escadas ao segurá-lo pelo braço. Os dois conversaram um pouco e Julião reforçou o seu amor pela pátria Brasil. Logo, seu Luiz percebeu que Julião pertencia a uma família rica, dona de prédios e detentora de grande influência na associação comercial.
Senhor réu, desenvolva sua relação inicial com o senhor Julião.
Quando eu conheci o Julião, logo vi que ele era um reacionário, católico, patriota e antipático. Dias depois, o sujeito fez-me uma visita, ele conseguia reunir as características que eu menos valorizava. Esse homem desprezível era símbolo daquela gente rica, que tem tudo que anseia e trata os outros como inferiores, atitude que se repetiu na relação com a pobre Marina.
Então creio que essa moça também é algo em comum entre o réu e a vítima. Qual seria o vínculo entre os três envolvidos?
O O seu Luiz estava namorando Marina, sua vizinha, com quem havia noivado e pela qual nutria um amor e cuidado. Creio que seja importante que o réu releve, a partir de suas próprias palavras e sentimentos, como a história deles se cruzaram.
Marina foi uma doce, curiosa e sedutora criatura que apareceu em minhas tardes de leitura no quintal debaixo da mangueira. Leitura que não conseguia mais sustentar com atenção e nem encontrar prazer. Durante meus devaneios, apareceu no quintal da casa vizinha uma figura feminina curiosa, de pele avermelhada, olhos azuis, cabelos de fogo e um corpo que me hipnotizaram e afundaram-me em fantasias. Apesar de ser muito vaidosa, com suas unhas pintadas e gostar dos melhores artigos para aparência e apreciar coisas fúteis como os romances, apaixonei-me pela moça e seu jeito de que atrevidamente me provocava. Assim, começamos a nos encontrar todas as noites debaixo da mangueira e acabei prometendo casório, que pretendia ser o mais rápido, simples e discreto possível. Éramos demasiadamente pobres para certos luxos. Apesar dessa condição financeira, fiz de tudo para agradar minha parceira, mas o que recebi em troca foi endividamento, traição e abandono.
Também é relevante relevar o aspecto financeiro e como a história de Luiz e Marina foi atropelada pelo Sr. Julião. As exigências da noiva acerca de um padrão de vida refinado e presentes de custo elevado haviam fragilizado a relação do casal, pois, como disse anteriormente, o réu é funcionário público e seu dinheiro não era suficiente para a aquisição de todos os luxos que a noiva ansiava. Nesse contexto, o Luiz, apaixonado, comprou muitos objetos para ela. Esses gastos fizeram com que Luiz se endividasse. A relação já estava afetada quando Luiz viu Marina com olhares íntimos a Julião. Assim, ele descobriu que estava sendo traído pela noiva e por seu já conhecido Julião. O inimigo do réu dava presentes e artigos caros para Marina, o que relembrava o funcionário público de suas dívidas, de sua vida solitária e do fato que Julião tinha a vida que Luiz não conseguia ter.
Entendo o sentimento que o réu nutria pela vítima. Contudo, creio ser fundamental ressaltar que nenhuma das informações citadas, as quais incomodaram o réu, foram efetivamente ações violentas, muito menos escolhas da vítima. A posição social de Julião não o faz merecer a morte, tanto que ele não conduziu ações violentas contrárias ao seu Luiz. Foi de escolha da Marina se envolver com a vítima e ela que devia lealdade ao noivo, não o Sr. Julião.
O fato seria verídico caso o Sr. Luiz não tivesse conhecido o Julião anteriormente e a vítima não tivesse frequentado a casa do réu. Eles já se conheciam, já haviam conversado. Além disso, o que incomodou o réu foi a forma como o Sr. Julião tratou Marina. Os dois cultivavam uma relação juntos, fato presenciado pelo réu, e o Julião engravidou a ex-noiva do Luiz. Todavia, como se não bastasse deixar uma moça grávida fora do casamento, ele a abandonou, agindo com total descaso. Condutas essas que fizeram Marina cometer a atitude extrema de abortar. Considero que estes fatos retratam de forma exata o caráter do Sr. Julião, assim como a forma de encarar o mundo se sentindo superior e usando pessoas como objetos que devem realizar os seus anseios.
Após ouvir os aspectos incentivadores do ato aqui analisado, acho de suma importância escutar como o crime ocorreu, segundo o olhar do réu, Sr. Luiz da Silva.
Excelentíssimo, peguei o Julião voltando da casa de uma menina sardenta. Não consegui tirar o cabra da mente. Ele estava andando sozinho, voltando para a cidade como quem não tem de se preocupar com nada na vida. Gente como o Julião Tavares não tem que se preocupar com nada na vida mesmo. Não tem que se preocupar com nada e sempre foi tudo. Mas, naquele momento, ele deveria ter se preocupado. Naquela hora, não tinha dinheiro que o Julião Tavares pudesse oferecer, até mesmo o senhor que salvar o ia. Eu sempre fui nada, um cabra condenado, insignificante, que podia ser pisado por todos os Julhões do mundo, Mas naquele momento eu deixei de ser um nada. Passei a ser homem. Mais homem que a peste. Mas eu resisti muito, não queria matar o homem. Torci muito pro Julião fugir, até dei chance. Mas ele andava como se o mundo fosse dele. Eu precisava mostrar que não era. Fui tomado por um descontrole de euforia, de quem sente por um momento, ironicamente, que tinha o controle. Peguei a corda que estava no meu bolso e lacei o homem como se fosse um animal. Ele lutou, mas naquela hora, quem ia ser pisado era o Julião. Ele teve o que mereceu. Não me arrependo da morte, mas a angústia que me tomou depois foi incomparável. Porque quando eu chegasse na cidade, eu ia voltar a ser nada que eu sempre fui, e o mundo ia me fazer pagar caro. Os outros Juliões iam me fazer pagar pelo resto da vida. E eu já paguei demais na minha vida. Paguei com o meu trabalho, o meu amor e a minha existência.
Então compreendo que o fator econômico, financeiro e romântico foram motivadores do delito. Contudo, de que forma senhores da acusação e da defesa analisam a condução do crime em si?
É indubitável que, tendo em vista o que foi citado pelo senhor Luiz, o ato retrata um momento de encerrar as angústias que permeavam a sua vida. Angústias as quais foram causadas pelo senhor Julião. O réu era honesto, adjetivação exemplificada por um fato que revelou a mim, que foi quando pegou o dinheiro de Vitória, senhora que trabalhava em sua casa após Marino deixar endividado e devolveu em dobro. Atitudes desse gênero relevam o caráter do réu, que evidentemente ficou indignado com a situação na qual Marina foi deixada após o relacionamento com Julião, com o futuro totalmente arruinado. Enquanto a vítima do assassinato era capaz de atitudes questionáveis, como o descaso frente à mulher grávida de seu filho, o réu almejava vingar sua ex-noiva e eliminar não apenas o senhor Julião, mas aquilo que ele representava para Luiz, ou seja, um sujeito rico, influente e que simbolizava não apenas a modernidade que tirou a glória da família de Luiz, mas também as frustrações que o acusado teve ao longo de sua árdua vida, tanto no âmbito financeiro como no amoroso.
É fundamental frisar os interesses do réu. O seu desejo de acabar com aquilo que Julião representava apenas reforça o caráter criminoso do ato. Compreendo o fato citado anteriormente de que eliminar o réu tratava-se de um alívio e uma libertação. Entretanto, não consigo compreender de que forma pode-se comparar o abandono da amante grávida a uma atitude violenta e evidentemente intencional, que é o assassinato planejado à vítima. Creio que uma resposta violenta a um ato violento não seja uma forma correta e justa de se conduzir uma ação. Assim, o réu deve arcar com as consequências de seus atos, que são, claramente, fruto da sua obsessão pela vítima e pelo aquilo que ela simbolizava, fruto da insatisfação com a própria condição de vida. Dessa forma, a falta de arrependimento e remorso em resposta ao crime ainda enfatizam que a ação não foi impulsiva. No entanto, foi violenta por essência.
Em vista do decorrido julgamento, considero muito relevante que todos os dados supracitados sejam minuciosamente avaliados pelo presente júri, de modo a compreender ambas as faces e perspectivas envolvidas nesse delito, a fim de chegar a uma conclusão mais condizente aos fatos.